Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou,
com fidelidade.
Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Mãos de Jesus.
Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus.
Mãos ocupadas para a causa em prol do amor, mãos consagradas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz.
Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital desta mão que me criou.
Mãos ocupadas para a causa em prol do amor, mãos consagradas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a
a cidade mais santa do mundo. Os homens mais santos do mundo crucificaram a Jesus Cristo. Enquanto uns mandavam, ajudavam as pessoas irem ouvir, irem na reunião de Jesus, outros, entre parênteses, líderes religiosos, proibiam, impediam, procuravam desviar o povo de ouvir a Jesus. Mas por quê? Não tinham confiança no que ensinava o povo? Não sabiam eles o que ensinava seu povo? Um certo presidente, respondendo um arcebispo de um país, disse: esse povo está na vossa mão há 500 anos, e por que ainda continua ignorante? Ouvintes, assim também aconteceu, está acontecendo e vai acontecer com esta mensagem que nós pregamos. E por que não sermos mais objetivos com este programa? Enquanto muitos anunciam para as pessoas e recomendam e ajudam a ouvi-lo, outros líderes do mesmo espírito, porque estão na mesma condição, são os homens mais santos, tratam de impedir o povo de ouvir este programa. Mas por quê? Qual seria o motivo? Qual o mal que ele causa? Qual o mal que esse ministério causa? Por não discernirem o corpo, por não distinguirem uma coisa da outra, crucificaram Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi crucificado pela cidade mais santa e pelos homens mais santos de então. E tudo que é verdadeiro, que possa vir de Deus, será crucificado, será rejeitado pelos mesmos homens, pelo mesmo Espírito. Isso não são os incrédulos, não são as meretrizes, não são os ladrões que crucificam a Cristo novamente. Porque se não foi assim na primeira vez, não seria nas sucessivas vezes. Jesus procedeu e praticou tudo para que eles tivessem razão de o levarem à cruz. Em São João capítulo 9, depois de Jesus curar um cego de nascença, eles, quem? Os tais homens, os fariseus, os santos, disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Agora, isto era absurdo naquele dia. Era a coisa mais absurda e digna de morte, não guardar o sábado. Isto era a lei de Deus, isto era a Bíblia. Mas justamente os cumpridores da Bíblia é que deveriam cumpri-la, é que deveriam cumprir as Escrituras, crucificando a Cristo. Não aqueles que não conheciam a Bíblia, mas sim aqueles que conheciam a Bíblia que deveriam crucificá-lo. Não aqueles que não conhecem a mensagem, mas sim aqueles santos da mensagem é que crucificarão o verdadeiro ministério dela. Por quê? Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Como isto se repete? Os homens mais santos sempre são os que perseguem todas as eras. Em todas as eras, começando no Velho Testamento, no Novo Testamento, na vida de Jesus Cristo, dos apóstolos e nas sete eras da igreja. Por que que esta era seria diferente? Agora surge-se a pergunta: qual é a carga desta era? O profeta desta era, na mensagem Tiatira, tomando Apocalipse 2, verso 24 e 25, ele fala justamente sobre isto, sobre as profundezas de Deus, sobre as profundezas de Satanás, e fala sobre aquilo que Jesus disse: não vos porei outra carga, outra pressão. Porque Jesus, melhor do que ninguém, sabia que a igreja, como o seu corpo, enfrentaria em cada era um tipo de carga, um tipo de pressão. E diz o profeta, mostrando o quadro desta era, que a grande carga desta era em que estamos vivendo, a última era, é a pressão dos ricos. Isso não é só em dinheiro, dos ricos em santidade, dos ricos em condição, dos ricos em todos os sentidos. Para serem os verdadeiros laodiceianos, tem que ser ricos em moral, tem que ser ricos em dons, tem que ser ricos em honestidade, tem que ser ricos em santidade. São ricos. E eles têm com o que fazer pressão. Mas a pressão dos ricos subjuga os pobres. Este é o mal desta era. O segundo é a vida superficial que cada um trata de viver. No sentido social, financeiro, quem tem 10 quer aparecer como se tivesse 20. Quem tem 100 quer aparecer, demonstrar como se tivesse 1.000. Quem tem 1.000 quer aparecer como se tivesse 10.000. Quem tem 10.000 quer aparecer como se tivesse 100.000. E quem tem 100.000 quer aparecer como se tivesse 1.000.000. Isso no sentido material, no sentido espiritual é a mesma coisa. Vida superficial, ninguém sabe o que está atrás da cortina desses santos. Sabe por quê? Diz o profeta que esta é a era das tensões nervosas, na mesma mensagem, ele está dizendo. A carga desta era é pressão dos ricos, vida superficial e tensões nervosas, em uma era complexa que parecemos incapacitados de vivê-la, incapacitados de controlá-la, e a vida ser apenas suportada. E quando um santo, entre aspas, apanha 1 Timóteo capítulo 3, ele quer justificar o seu fracasso ministerial com supostos fracassos de outros ministérios. Covardes, fracassados, cederam às profundezas de Satanás, porque as profundezas de Satanás é justamente aquilo que é oposto à profundeza de Deus. E a profundeza de Deus está justamente nisto, em pôr o seu povo em uma armadilha, como diz o profeta, que Deus pôs Israel em uma armadilha, e dar a via de escape para este povo, para mostrar que ele é Deus. Mas santos, santos, como podeis viver 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, conhecendo essas profundezas de Satanás? Ora, conhecer as profundezas de Satanás é fácil, é só conhecer as profundezas de Deus. Elas são opostas. Abraão sabia qual era o caminho certo depois que Ló escolhesse com o seu grupo a sua direção. Basta você ver o grupo que escolhe uma direção e as pessoas que se associam àquele grupo, e eu fico tranquilo. Estou descansado. Não importa que eu seja até um apóstata e venha até mentir como Abraão. Mas uma coisa eu sei. Olhem o tipo de espírito e de pessoas que se associam a determinados grupos e você ficará tranquilo, porque aquilo é a profundidade de Satanás, é o que é oposto
a profundidade de Deus. A profundidade de Deus em sua vida é uma verdadeira experiência pessoal do Espírito de Deus habitando em você. E sua mente é iluminada pela sabedoria e conhecimento de Deus através da palavra para você saber em que posição você fica. Isso é tudo. Então estão aí as três cargas da era em que estamos vivendo. Pressão dos ricos, vida superficial, parecem na frente do povo como se tivesse toda a condição de julgar os demais. Não tendo mensagens, têm difamação. Não tendo ministérios, usam pretextos para fazer o melhor, abandoná-los. Saírem da frente do povo, têm que usar pretextos. Pretextos, eu quero ver como vão comparecer diante de Deus. Com essa vida superficial, com essa condição superficial de 1 Timóteo 3, com essa condição superficial apenas, seria muito melhor que todo mundo conhecesse a sua ferida. Quem sabe haveria muito mais graça para cada um. Ser ladrão crucificado ao lado de Cristo, ser Maria Madalena, meretriz, apedrejada, rejeitada, sendo levada a Cristo pelo seu próprio pecado. Seria muito melhor, a essas alturas, ser uma samaritana. Seria muito melhor ser uma Raabe. Seria muito melhor até ser um Sansão. O profeta disse, oxalá que esta era caísse na situação de Sansão, porque ela clamaria, pelo menos, somente uma vez mais, Senhor. Oxalá que esta era fosse como Davi, foragido, e que depois de praticar e fazer o que fez, ainda tinha um coração segundo Deus. E quantos nunca praticaram o que Davi fez e tem o coração de serpente, coração do diabo, coração malvado, coração de Caifás, semente da serpente, usando as profundezas de Satanás, opondo-se ao ministério de Deus. Então você, crente, você, membro da noiva de Jesus Cristo, conhecendo as profundezas de Deus nesta era, você saberá se posicionar. Você não deixará de ouvir aquilo que você deve ouvir. E você tapará seus ouvidos para não deixar que as moscas varejeiras ponham bichos dentro dele. Você nunca deixará que estes fariseus furem suas orelhas com suas suvelas. Qual é o meio que tem? Onde está a mensagem que segura o povo? Por que a igreja não tem vida local? Por que o crente não tem vida em si mesmo? Pressão dos ricos, vida superficial, tensões nervosas e complexo de incapacitados de vivê-la. Complexados. Não damos conta, por isso temos que arrumar um pretexto. Temos que justificar para o povo o nosso fracasso. Mas a você, mãe de família, a você, pai de família, crente individual do corpo de Jesus Cristo, se a graça é para você individual, também as pressões são individuais. A pressão dos ricos, a vida superficial e a tensão nervosa está justamente nas mais altas camadas em todos os sentidos. Está entre os mais santos. Eles estão correndo para cima e para baixo. Eles estão trabalhando dia e noite, enquanto os pobres que não têm condição estão descansados, dormindo sono. Porque Deus dá o sono àqueles a quem Ele ama. Então espere em Deus, embora com o coração magoado, embora às vezes sem uma via de escape, mas saiba sempre que Deus sempre gostou disso, de pôr o seu povo numa situação que só pode olhar para cima.
espera em Deus, ó coração magoado. Paciente leva sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. Ele não muda o teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo tão fiel. Protegerá teus passos no espinhar.
Ó coração, caminha a estrada estreita, pois o sofrer em breve vai findar. O teu Jesus jamais os seus rejeita, mas leva enfim para o seu doce lar. Confia só no seu amor leal. Receberás um galardão real.
Confia em Deus, a hora vem chegando.
E a hora tem chegado. Enquanto muitos mandavam ouvir, outros o impediam. Mas você sabe o que você está ouvindo, e Deus te traz a bênção desta mensagem, através deste ministério, para te curar, para te abençoar e, sobretudo, para te posicionar. Você saberá resistir à tentação do dia, à pressão dos ricos, à vida superficial, as tensões nervosas e a complexidade da era, a incapacidade de vivê-la como cristão. É pela graça, é graça e graça, e Deus te dê agora este ânimo, essa força, este vigor. Deus te deu o espírito que estava em Sansão. Deus te deu o espírito que estava em Davi. Deus te deu o espírito que estava em Elias. Deus te deu o espírito que estava em Moisés. A igreja é Moisés. A igreja é Elias. A igreja noiva é Davi. A igreja noiva é Sansão. A igreja noiva é Isaías. A igreja noiva é Elias. A igreja noiva é Jesus Cristo. Então, de tudo o que aconteceu com eles, acontece com ela. Tudo o que aconteceu com eles, de mal acontece com ela. Somos sujeitos às mesmas paixões, uns dos outros. Mas tudo o que aconteceu de glória com eles, também acontecerá com ela. Como Elias foi trasladado, ela também será raptada, levada ao céu. Como Jesus foi tentado em tudo, ela também é tentada em tudo. Mas como Jesus subiu, ela também subirá. É certo que como Jesus foi crucificado, ela também tem que ser crucificada. Mas como ele venceu a morte, ela também vence a morte. Porque se o Espírito que vivificou a Cristo dentre os mortos habita em vós, onde está o morto, teu aguilhão? Isso foi quebrado lá no Calvário. Deus te dê agora esta convicção e fuja, resista à pressão dos ricos, resista à vida superficial e às tensões nervosas, confiando em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é a palavra original .org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quando tudo está bem dirigido, ou então se as notícias são más, se tua vida está em perigo, ou se há desencontros com a paz, se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz infinita. Ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo é Pai, bom amigo e Cristo vai passo a passo ao teu lado, cada dor e pesar ele vê, como um filho ele tem te buscado, ele quer convencer-te a se as tristezas e trevas são plenas, Cristo é luz e infinita canção. Se a ninguém tu confia os problemas, Cristo hoje te estende a mão. Se a ninguém tu confia aos problemas, Cristo é Pai, bom amigo e irmão.
Pai de amor, gosto tanto de ti, Pai de amor, gosto tanto de ti, te amo, te quero e prostrado te adoro, Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável, Espírito.